Para Todas as Línguas e Povos, Liam McClanahan, Revistas da Igreja. Quando o profeta Alma, do Livro de Mormon, confiou os registros de seu povo a seu filho Elamã, instruiu-o a lembrar que o Senhor tinha um sábio propósito para preservar as Escrituras. Alma, capítulo 37, versículo 12. Disse o seguinte acerca dos registros: seriam preservados e transmitidos de geração a geração, até que fossem levados a todas as nações, tribos, línguas e povos. Alma, capítulo 37, versículo 4. Em 1827, Joseph Smith teve acesso a esses registros e, em 1829, terminou de traduzi-los para o inglês, pelo dom e poder de Deus. O livro, publicado em 1830, era uma grandiosa ferramenta missionária para convencer os leitores da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, com uma tiragem inicial de 5 mil exemplares, enviar o Livro de Mormon a todas as nações, tribos, línguas e povos parecia ainda uma meta distante. Ainda assim, o Senhor reafirmou essa profecia a Joseph Smith, em 1833, prevendo o dia em que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma. Doutrina e Convênios, seção 90, versículo 11. O Livro de Mormon, que contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 9, está desempenhando um papel-chave no cumprimento dessa profecia. Em meados do século XIX, os missionários levaram o Evangelho à Europa. O Livro de Mormon foi publicado em dinamarquês em 1851, e logo em seguida vieram as edições em francês, alemão, italiano e galês, em 1852. Atualmente, o Livro de Mormon está disponível em sua totalidade em 82 idiomas. Em 25 outros idiomas, foram publicadas seleções de capítulos. A profecia de que todos os povos ouvirão o Evangelho em sua própria língua está se cumprindo ano após ano, à medida que a tradução e a obra missionária seguem avante. O trabalho de tradução. O processo de tradução do Livro de Mormon do inglês para um novo idioma às vezes leva anos para chegar ao fim. O processo só começa depois da aprovação do projeto pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos, e de haver membros suficientes que sejam falantes nativos da língua para servir de tradutores. Os tradutores e revisores recebem diretrizes criteriosas e são orientados a achegar-se ao Espírito quando traduzirem. Ao fim da tradução, o texto passa por um processo separado de revisão eclesiástica. Após a publicação, os membros podem adquirir a nova edição nos serviços de distribuição. Muitos desses membros antes tinham acesso a apenas alguns capítulos do Livro de Mormon em seu idioma, ou, em alguns casos, somente ao testemunho dos missionários. O Livro de Mormon e a obra missionária. Assim que uma área geográfica é aberta para o trabalho missionário, os obstáculos linguísticos podem constituir um desafio significativo. Sem materiais impressos da igreja no idioma local, os missionários precisam aprender a língua e prestar testemunho com o Espírito. Em algumas partes do mundo, muitas pessoas falam uma segunda língua, e os missionários podem oferecer-lhes o Livro de Mormon nesse idioma. Antes da tradução do Livro de Mormon para o mongol, por exemplo, muitos membros da igreja na Mongólia estudavam a edição russa. No entanto, as pessoas compreendem melhor o Evangelho na familiaridade e clareza de sua língua materna. Eric Gemmel, que serviu na missão Eslovênia-Liubliana de 2001 a 2003, presenciou a grande diferença que faz a publicação do Livro de Mórmon na língua materna dos membros e pesquisadores. Nos primeiros 18 meses de sua missão, o Livro de Mórmon ainda não estava disponível em esloveno. O trabalho foi difícil. O primeiro ramo da igreja fora criado apenas uma década antes. A Eslovênia acabara de conquistar a independência e estava substituindo a antiga língua estatal, o servo-croata. Os missionários andavam com o Livro de Mórmon em servo-croata e em inglês, que a maioria das pessoas mais jovens tinham estudado na escola. Mas com bastante frequência, as pessoas recusavam o livro por não compreenderem nenhuma das duas línguas. Eric lembra-se do vazio que sentia ao prestar testemunho para as pessoas da grandiosidade e importância do Livro de Mórmon, e logo em seguida anunciar que não dispunha de um exemplar na língua delas. 6 meses antes do fim da missão de Eric, chegou a primeira tiragem do Livro de Mórmon em esloveno. O ramo fez uma reunião em que cada membro e cada missionário recebeu um exemplar. Havia um espírito especial no ar, lembra Eric. Ele registrou no diário como se sentiu ao segurar um livro tão precioso e aguardado. Foi como segurar as próprias placas de ouro, escreveu ele. Depois da reunião, os missionários levaram os livros restantes para usar na obra missionária. Eric e seu companheiro estavam tão entusiasmados que, ao chegarem a seu apartamento, abriram as caixas, espalharam os livros e tiraram fotografias para recordar o acontecimento. Mal podiam esperar para partilhar os livros com as pessoas. Com o Livro de Mórmon em esloveno em mãos, os missionários não só tiveram mais sucesso ao abordar as pessoas, mas também conseguiram revigorar o testemunho de membros menos ativos que não iam à igreja havia anos. Em seus últimos 6 meses de missão, Eric viu o testemunho dos membros eslovenos florescer. Ao terem acesso ao Livro de Mórmon em sua própria língua, conta ele, eles de fato o compreenderam. A mensagem calou fundo em seu coração. Antes, os oradores e professores na igreja precisavam ler as escrituras em servo-croata e pedir que alguém traduzisse ou explicasse algumas palavras. Eu sentia que estávamos sempre mancando ao usarmos palavras emprestadas de outra língua, recorda Eric. Quando os membros começaram a ler o Livro de Mórmon em sua língua materna, sua compreensão do Evangelho aumentou de imediato, conta ele. Em sua própria língua. Mozga Zelesnica é um dos membros que entraram para a igreja na Eslovênia antes da publicação do Livro de Mórmon em esloveno. Seu testemunho da veracidade do Evangelho nasceu ao ouvir os missionários e estudar o Livro de Mórmon em croata e em inglês. Após a conclusão da tradução para o esloveno, Mozga leu o texto traduzido e sentiu o poder das palavras em seu idioma materno. Sentia a verdade expandir-se diante de mim em clara simplicidade e profunda pureza, recorda ela. Era como se fosse a voz de meu Criador falando comigo em minha própria língua, a língua usada por minha mãe para falar comigo. Os membros da igreja de todo o mundo têm sentimentos semelhantes quando recebem o Livro de Mórmon em sua língua. Em 2003, depois que o Livro de Mórmon foi traduzido para o Quechi, língua falada pelo povo Maia da Guatemala e de Belize, os tradutores revisaram a tradução com grupos de membros locais. Um dos tradutores relata: tínhamos reunido um grupo de membros pioneiros na capela de Senahu para fazer a leitura, e ao terminarmos cada passagem, um silêncio reverente reinava na sala. A compreensão era plena e o espírito se fazia presente de modo vigoroso. Foi uma experiência sagrada. Um dos membros presentes àquela reunião, Elvira Tzi, é grata pela tradução do Livro de Mórmon para o Keshe, devido às bênçãos que isso trará à nova geração. Ela diz que a tradução permitirá aos membros mais novos adquirir uma compreensão perfeita da palavra do Senhor e ter respeito pelos mandamentos dele. Para os membros da igreja, estudar o Livro de Mórmon em sua própria língua é fonte de bênçãos incontáveis. Se os membros da igreja aprenderem e ensinarem em espírito de oração, utilizando as escrituras, afirmou a primeira presidência, seu testemunho vai crescer, seu conhecimento aumentar, seu amor pela família e pelo próximo se expandirá, sua habilidade de servir aos outros aumentará e eles receberão maior força para resistir à tentação e para defender a verdade e a retidão. Bênçãos de longo alcance. As ricas bênçãos que o Livro de Mórmon leva à vida dos que o estudam resulta numa forte motivação para partilhar o livro com os outros, o que contribui ainda mais para o cumprimento de profecias. Todos os anos, cerca de 1 milhão de exemplares do Livro de Mórmon são distribuídos no mundo inteiro, em mais de 100 idiomas, e, um a um, os membros e missionários prestam testemunho de Jesus Cristo. O sábio propósito mencionado por Alma na Antiguidade está sendo revelado no alcance mundial do Livro de Mórmon e em cada vida que é transformada. Um profeta testifica: "Não compreendo como qualquer homem inteligente poderia achar que alguém teria condições de produzir o Livro de Mórmon sem a ajuda do Senhor. Ele está diante de nós há mais de 100 anos e vem resistindo a todo tipo de investigação neste período, a despeito de ser ridicularizado por um motivo ou por outro. Hoje, este livro que foi traduzido por Joseph Smith pelo poder do Senhor ergue-se em majestade. É hoje o maior missionário de que dispomos para proclamar este evangelho. Nada se compara a ele." Presidente Heber J. Grant, 1856 a 1945. Gospel Standards, compilado por G. Homer Durham, 1941, página 15. Existe um poder no livro que começa a fluir para nossa vida no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Acharemos mais forças para resistir à tentação. Estaremos mais aptos a evitar ciladas. Encontraremos forças para permanecer no caminho estreito e apertado. Presidente Ezra Taft Benson, 1899 a 1994. O Livro de Mórmon, pedra angular de nossa religião. Aliahona, janeiro de 1987, página 3. Também nesta edição, na página 52. Pelo dom e poder de Deus, Joseph Smith traduziu este livro, o Livro de Mórmon, de sua língua original e das inscrições das placas de ouro para a língua em que hoje o lemos. E ele contém a plenitude do Evangelho eterno. Ele conduzirá os homens à aquisição do conhecimento da verdade, por meio da qual poderão ser salvos e levados de volta à presença de Deus para partilhar de sua glória e vidas eternas. Presidente Joseph F. Smith, 1838 a 1918. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Joseph F. Smith, 1998, página 42. Fim do artigo Para Todas as Línguas e Povos, por Leah McClanahan, Revistas da Igreja.